Abra sua Bíblia, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 1. Nós vamos meditar nesse texto bíblico. Diga assim: o Senhor tem algo além daquilo que eu almejo. O Senhor quer me levar a um nível mais profundo. Aleluia. Quantos crê nisso? Muito bem. Jeremias 33, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu creio, irmãos, conforme a palavra do Senhor ordena e conforme a palavra do Senhor diz para nós, que Deus, Ele faz muito além do nosso querer. Ele opera o querer e o efetuar das coisas. Então, nessa noite, eu quero aqui meditar com os irmãos sobre o clamor do profeta. O profeta Jeremias, ele estava encarcerado, ele estava passando uma fase muito difícil na vida dele. Estava sendo perseguido, ele estava assim, encarcerado por causa daquele rei, e ele tinha pregado a palavra do Senhor, ele tinha profetizado a palavra do Senhor, e o rei, descontente com aquilo, então lançou Jeremias no cárcere. E Jeremias agora, ele está encarcerado, e ele está então numa situação difícil, e de repente, no meio daquela situação, veio a palavra do Senhor a ele a segunda vez. E a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor é que forma para estabelecer. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós ficamos perguntando: por que aconteceu isso? Por que tal coisa está acontecendo comigo? E aí você pode às vezes comentar com um, com outro, mas dentro da tua alma existe um grito de socorro, um grito, um clamor pela ajuda de Deus, um clamor pelo socorro de Deus. Desejosamente a tua alma grita. E a palavra do Senhor, ela diz para nós que o Senhor faz essas coisas. O Senhor forma. Tem coisas na tua vida que acontecem, porque Deus tem um plano maior do que aquilo que você planeja. E é Deus que fortalece os seus alicerces. É Deus que conhece a tua raiz. É Deus que conhece a tua estrutura. É Deus que quer estabelecer os fundamentos da tua vida. Irmãos, Jeremias não queria passar aquilo que ele estava passando, mas o Senhor permitiu ele passar. Deus permitiu ele passar. E agora, O versículo 3, o Senhor fala para ele: invoca-me e eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas grandes, aquelas coisas ocultas que você não sabe, você não conhece, você não vê. Jeremias, eu tenho um plano maior para você. Eu tenho algo mais profundo para você. Eu vou te levar você a um nível melhor, maior. Tem coisas que nós passamos, queridos, para que chegamos ao conhecimento melhor de Deus, para um relacionamento melhor. Então Deus fala para ele: invoca-me, clama, pede, queridos. E aquele profeta, no seu coração, o que, que ele faz? Ele prossegue fazendo a obra de Deus. Deus chama a atenção dele para ele clamar. Mas talvez nessa noite eu estou falando com alguém aqui que tem gritado, tem chorado, tem clamado, e às vezes você tem, no oculto da sua vida, derramado lágrimas. Pastor, por acaso o Senhor, Deus, julgará a minha causa? Sim, Deus faz justiça aos seus escolhidos. A palavra de Deus diz que a ele, aqueles que a ele clama de dia e de noite, ele faz justiça. Tem o tempo de Deus, tem a hora de Deus, tem o momento de Deus, e tem o momento que ele vai, aquilo que está encoberto aos teus olhos, ele vai trazer a revelação. Aquilo que está oculto, que você não consegue palpar, Deus trará para você. Queridos e amados, Deus chama o profeta para invocar ele. Agora, nós podemos olhar para a Bíblia, querido, e nós vamos ver na palavra do Senhor que existem pessoas que, quando a oportunidade passou perto dele, ele gritou, e desesperadamente ele gritou, 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 para ele aproveitar a oportunidade. Você lembra do cego Bartimeu? Quando Jesus entra na cidade de Jericó, e ali na entrada daquela cidade, a Bíblia fala no Evangelho de Marcos 10:46, que quando eles foram para Jericó, eles iam saindo, juntamente com um grupo de discípulos, uma multidão enorme. Ali havia um cego, e esse cego era mendigo. Esse cego, irmãos, ele ficava sentado na beira daquele caminho. Ele era esmoleiro, pobre mendigo. E ele era cego, mas ele ouvia, amém? Ele, embora não pudesse enxergar, ele podia ouvir. E com o seu ouvido, versículo 47 diz que ele ouviu que era Jesus, o Nazareno. E ele pôs a fazer o quê? A clamar. Chegou a hora dele fazer o grito dele, o grito do socorro, o grito que não só a alma fazia, mas agora, além da alma, ele expressava. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. É uma situação diferente do profeta. O profeta tem olhos, o profeta tem ouvido, O profeta está com seu corpo perfeito, mas ele está encarcerado. O cego está solto, mas ele não enxerga. Ele apenas ouve o barulho. Duas situações diferentes. Deus queria mostrar para o profeta coisas ocultas. Para o cego, ele escuta, ele percebe que Jesus está passando. Certamente ele já tinha ouvido falar que Jesus podia mudar a história dele. Então ele começa a gritar: tem compaixão, tem misericórdia. E a Bíblia fala no versículo 48 que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina a cena: fica quieto, cala a boca, cego, você está perturbando, ele não vai te dar atenção para você, você é um mendigo, você não merece isso, fica quieto. Ele parou para ouvir as pessoas? Ele prosseguiu, ele gritava mais: Senhor, o Senhor não pode passar sem me abençoar. Senhor, o Senhor não pode me deixar aqui. Tem misericórdia. Eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu vejo homens que clamou a Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de Sansão, que ele venceu uma guerra. E quando ele venceu uma guerra, no lugar que ele estava era deserto, não havia água para ele beber. E ele fez um clamor, ele gritou pelo socorro de Deus. E a Bíblia diz que Deus fez jorrar água de uma rocha, para que Sansão fosse salvo naquele deserto. Você pode estar hoje numa situação aprisionada, como o profeta. Você pode estar precisando de uma visão, como o cego estava. Ou você pode estar passando por um deserto. Você pode estar enfrentando um deserto na tua vida. Crianças enfrentam problemas. Adolescente enfrenta problemas. Jovens. Casais jovens. Homens, mulheres. Idosos. Pessoas experientes. Inexperientes enfrentam um problema, e muitas vezes o grito está dentro da alma da pessoa. As pessoas não te entendem, muitos querem te ver calado, muitos querem te ver travado, mas querido, não desista do teu clamor. Não desista. O cego gritava cada vez mais. E a Bíblia diz no versículo 49: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: ó, tem bom ânimo, levanta. Ele te chama, levanta aí, vem cá, ele está te chamando. Ô irmãos, Jesus parou no meio daquela multidão para escutar o clamor do mendigo. Você pode não ser um mendigo de aparência, você pode estar bem vestido, perfumado, pode estar endinheirado, dinheiro no bolso, carro bom, mas a sua alma pode estar em angústia. Você pode, talvez, nessa noite estar gritando dentro de você, porque você quer sentir paz, você quer sentir um pouco de alegria. Você quer sentir um toque de Deus, o toque da misericórdia de Deus, para satisfazer o teu coração. Queridos, quando Bartimeu percebe que Jesus chama ele, ele percebe que o grito dele chamou a atenção de Jesus, porque Jesus foi chamado a atenção, amém, queridos? Ele estava passando, ele podia ignorar e ir embora. Ele não tinha obrigação nenhuma de parar ali e conversar com aquele cego. Ele não tinha. Mas o clamor dele foi tão insistente, tão perseverante, tão cheio de fé, tão cheio de esperança, tão necessitado, tão carente de um toque. Ele era mendigo. Ele estava tão carente, uma alma carente, necessitada. E quantos estão assim nessa noite? Carente, necessitado. O que fará Jesus parar para tocar em você? A tua fé, a tua perseverança. Quando o cego recebe aquele convite, a Bíblia fala no versículo 50, que ele lança de si a sua capa, ele joga fora aquela capa. Aquela capa podia ser uma capa romana, que dava para ele a liberdade de pedir a esmola. Aquela capa podia ser algo que podia ser uma autorização para que ele ficasse ali, fizesse o seu ponto de mendigar. Mas a fé dele foi tão grande que ele lançou-se dela e diz: olha, a minha oportunidade chegou. Chegou a minha vez. Agora eu vou ser abençoado. E a Bíblia diz no versículo 50 que ele lançou, ele levantou e ele deu um salto. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Ele não saiu arrastando a capa, né? Chegou lá perto de Jesus, aquela oração negativa, dizer: olha, Jesus, está vendo como eu sou? Pobrezinho, miserável, Jesus. Sabe aquela oração que a pessoa fica mendigando na presença de Deus? A atitude desse cego me chama a atenção. Ele deu um salto, ele jogou aquela capa. É minha vez, é a minha oportunidade. Quando ele se apresenta na presença de Jesus, no versículo 51, Jesus perguntou: o que eu quero, que queres que eu te faça? O que você quer? O cego respondeu: mestre, eu quero tornar a ver. Eu quero uma restituição para a minha vida. Eu quero ser restituído. Eu quero enxergar. Eu quero ser liberto de tudo isso. Oh, irmãos, você percebe que o grito da fé, o grito da perseverança, te faz alcançar milagres, te faz alcançar bênção para a tua vida, te faz liberto de sistemas. Esse cego, irmão, ele estava aprisionado também por um sistema. Eu tinha que seguir corretamente as ordenanças para poder pedir naquele lugar. Mas ele soube aproveitar a sua oportunidade. E na sua oportunidade ele perseverou até ele conseguir conversar com Jesus, de perto. A Bíblia diz, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou, significa, imediatamente ele recebeu a sua restituição. Ele foi restituído. Eu sei que nessa noite eu falo com pessoas aqui que têm perdido algo. Você perdeu algo e você está questionando e dizendo, por que eu perdi? Por que isso foi embora? Por que acabou? Por que o profeta estava lá preso? Por que que eu estou aqui? Por que? E Deus visita ele e fala, clama a mim. O cego vê Jesus e diz, tem misericórdia de mim. Você precisa orar, você precisa clamar, não pare de invocar, persevere, persista, solte o teu grito de fé. Deus é fiel, Deus é fiel, irmãos. Veja bem, Deus corrige o profeta porque ele não estava clamando. Mas Jesus, porém, é parado por um grito de perseverança. Quem ora, descobre coisas ocultas. Jesus disse que aquele que pede, recebe. Jesus disse que aquele que busca, encontra. Jesus disse que aquele que bate na porta, abrir-se-á. Que a tua fé nesta noite possa tocar o coração de Deus, o trono de Deus, e a voz de Deus ressoar e liberar a bênção para a tua vida, para o teu lar, para a tua casa. Você que está engasgado, você tem chorado as angústias, e aqui nessa noite, tem até ministério, que está parado, calado, mas Deus quer desatar isso da tua vida, querido. Deus quer quebrar isso. Tem pessoas que têm a liberdade de gritar e não gritam. Outras pessoas, elas têm tantas dificuldades que elas não podem expor os problemas delas para as pessoas. Como a mulher do fluxo de sangue. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ela não podia expor o seu problema. Ela sofria de hemorragia. Queridos e amados irmãos, mas silenciosamente no seu coração, ela queria aproximar de Jesus. E a Bíblia fala no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curado. É interessante você olhar, Deus, ele pede para um profeta clamar, que ele vai mostrar coisas ocultas. É interessante você ver um cego, que o seu grito chama a atenção. E é interessante você olhar que uma mulher envergonhada, uma mulher que não podia nem contar o seu problema, porque ela era uma hemorragia, e por ser uma condição hemorrágica, ela não podia estar no meio da multidão. Ela não podia estar naquele lugar. Era proibido pela lei. Pela lei ela não podia estar naquele ambiente. ela poderia ser condenada. Então ela silenciosamente fez um propósito dentro do seu coração. Olha o grito da alma dela. Ela disse: eu vou tocar na orla das vestes dele, na barra dos seus vestidos, e eu ficarei curada. Você percebe o que que a fé faz? A fé muda a situação. A fé, Deus falou para o profeta: coisas ocultas eu vou mostrar para você. A fé do cego faz parar o Senhor. O propósito da mulher tira as virtudes de Jesus, e as virtudes de Jesus é passado para ela. A Bíblia diz que no versículo 29, e logo lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Estranho para os apóstolos, estranho para as pessoas que estavam ali. Tocar nas vestes é um ato simples, mas o tocar daquela mulher não era um toque físico apenas, era um tocar de fé, de acreditar que as virtudes do Mestre tocariam o seu corpo. Irmãos, quando nós reagimos pela fé diante dos problemas, diante de uma depressão, diante de uma opressão, diante de uma dificuldade, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela emocional, o que te fará com que você fique de pé? A sua fé. É sua fé. Amém? É sua fé, é ter coragem de jogar a capa, é ter coragem de romper no meio da multidão, mesmo sabendo, diz: olha, se eu souber que eu estou numa hemorragia, e eu andar no meio dessa multidão aqui, eu posso ser aprisionada, até punida nesse lugar, mas em nome de Jesus, eu vou ser agora liberta. Fé que rompe barreiras, fé que incomoda as pessoas, como a fé do cego: cala a boca. Tem hora que a fé da gente, irmãos, perturba as pessoas, principalmente os invejosos. Tem gente que é invejosa, tem pessoas que alegra com a desgraça dos outros, tem pessoas que quer ver as pessoas na miséria. Sabe que tem pessoas que ela fica feliz em ver o outro esmagado. Isso não é a atitude de um cristão filho de Deus. Mas infelizmente, existe uma natureza humana, pecaminosa, adâmica, que às vezes ela quer ver a desgraça dos outros. Mas bendito é o Senhor, que Ele trouxe a sua abundante graça. E na sua abundante graça, Ele traz para nós coisas ocultas. Ele traz para nós bênção, milagres, libertações, curas. O Senhor traz para nós nos momentos de frustração, quando estamos lá em dificuldade, o Senhor traz respostas para nós. As respostas de Deus, elas chegam na nossa vida. Eu não posso ficar parado, esperando que o tempo me leve. Eu não posso ser movido por uma voz negativa do mundo. Eu não posso, irmãos, caminhar com um olhar baixo, pensando só nas frustrações. Eu preciso levantar a cabeça, olhar para as promessas de Deus e declarar: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que tem me dado a oportunidade de lutar. Você precisa erguer a tua cabeça e enxergar: maior é Deus que tem te dado a oportunidade de lutar. Se levante, quebre essa prisão, lança a tua capa. E se você está diante de um quadro que é horroroso, que você não pode nem falar, tem um propósito de fé dentro de você, para você caminhar, para ser liberto. O que te prende nessa noite? A algema de Satanás? O que te prende? A algema dos vícios? O que te prende? Adultério? Mentira? Com que você está envolvido? Você perdeu a visão de Deus? Você está cego? Tua alma está mendigando? Tua alma está leprosa? O que que você tem? Em nome de Jesus, não fique dominado pela tristeza, mas erga a tua cabeça, cante um cântico para Deus. Erga a tua cabeça, comece a enxergar com os olhos da fé. Erga a tua cabeça como filho de Deus. Não chegou o teu fim. Não é o momento do fim. É apenas uma experiência. Deus tem mais. Não acabou. Por isso que o Senhor falou para o profeta: clama. O cego aproveitou a oportunidade. A mulher, no silêncio, planejou pela fé: eu vou receber. E Deus não falhou com ela. As pessoas não entenderam. Muitos perguntaram: mestre, aqui tem muita gente que esbarra no Senhor. É, mas eu fui tocado diferente. Ele foi chamado a atenção. Como que a fé chama a atenção de Deus? Irmãos, obreiros, servos de Deus que aqui estão, eu olho para a Bíblia, querido, e eu vejo Deus fazendo milagre na vida de pessoas ousadas. Você lembra do paralítico? Que quatro homens pegaram ele e, pelo eirado, desceram ele no meio da multidão, na frente de Jesus. Não precisou de ousadia para fazer isso? É ousadia, é coragem, é uma fé que chama a atenção de Deus. Por exemplo, você tem fé para levantar 3 horas da manhã e fazer uma campanha de oração? Muitas vezes você é obrigado a ir no SUS 4 horas da manhã. Mas às vezes nós não temos coragem de tirar 30 dias de oração e orar 4 horas da manhã. Pastor, isso me deixa chocado. É para mexer mesmo. Irmãos, lutar pelas causas nobres de Deus. Eu estou me lembrando agora de uma experiência que nós tivemos numa viagem. Minha esposa tinha um tio que morava na divisa de Minas e Goiás, Araporã de um lado, e do outro lado, é outra cidade que me fugiu o nome agora. E, queridos e amados irmãos, é Itumbiara. O tio dela morava do lado de cá, fazia 13 anos que ela não viu o tio. E era, estava chegando o mês de julho, eu falei para ela: eu estou sentindo algo de Deus, eu quero visitar teu tio. Ela falou: mas faz 13 anos que eu não vou lá, é julho, vamos para outro lugar. Disse: não, vamos lá. E nós fomos lá. Queridos, no meio do caminho, quando nós passamos na BR-153, nós passamos o posto Prata, o Sem Terra tinha cercado a rodovia federal, e tinha uma fila de uns 4 quilômetros, carreta, carro, e eu estava com meu quarcinha, e meus filhos ainda eram bem pequenos. Danielzinho era menininho, eu parei atrás de uma carreta, olhei aquela fila, comecei a orar, fiquei ali, de repente disse: eu vou dar partida nesse carro e vou embora. Dei partida no carro, fui devagarzinho, a minha esposa falou: bem, está parado, não vai. Eu disse: não, eu quero chegar lá na boca do Sem Terra mesmo. E fui indo devagarzinho, e fui. Irmãos, conclusão, eu parei mesmo lá perto da onde estava jogada as coisas, no meio da rodovia lá. Aí nós desceu do carro, e aquele povo tudo ali, né, Sem Terra. Eu encostei no carro e fiquei olhando. Aí eu fiz uma oração. Falei: ô Senhor, que situação, né, desse povo. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim, irmãos? Ele falou assim: meu filho, você está vendo esse povo? Eles estão lutando por um pedacinho de terra. Eles passam dias aqui, eles dormem nessas barraquinhas, eles cercam uma rodovia federal, eles, porque eles querem um pedacinho de terra. E o Senhor falou assim: às vezes o meu povo não luta pelo céu. Às vezes o meu povo não peleja pelas coisas do céu, por uma morada eterna, às vezes por uma coisa tão pequena, muitos deles abandonam. Mas esse povo aqui, ó, está lutando por um pedacinho de terra. Eu falei: meu Deus. Aí o Danielzinho, um menino muito esperto, enquanto eu já estava orando, ele já estava brincando com os filhos Sem Terra já. Eu olhei assim, o Daniel já tinha passado a barreira lá, já tinha uns 3 molequinhos lá, já estava lá encostado no meio lá. Eu falei: meu Deus. Mas assim, pertinho da gente. Irmãos, naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Eu olhei do outro lado, uma fila enorme de carreta. Olhei para trás de mim, uma fila enorme de carreta. Falei: Senhor, a hora que abrir essa rodovia, eu com esse corcinho aqui no meio, eu vou virar um sanduíche aqui. Tem misericórdia de mim, meu Pai, eu furei essa fila. Mas eu cheguei aqui, eu queria ver. E aí demorou umas 3 horas. Ali eu tive a oportunidade de conversar com alguns, evangelizar alguns, e pude ter a minha experiência, e eu vi a luta daquele povo. E a minha pergunta nessa noite para você é: como que você encara as lutas que vêm para você? Você está calado igual o profeta estava? Que Deus precisou falar para ele, clama? Você está igual o cego, que soube aproveitar a oportunidade e gritou? Ou você está igual a mulher? Um gemido dentro dela. Que jeito que você está? E qual é a tua perspectiva em lutar pelas causas nobres de Deus? Faz uma análise. Eu sei que aqui tem profetas de Deus. Aqui tem homens de Deus nesse lugar. Por que te calas? Por que não quer lutar mais? Sendo que Deus tem coisas ocultas preparadas para você. Irmãos, eu me lembro aquele dia, chegou um delegado federal, com um policial, e ele estava com a arma. Ele tinha desabotoado, porque tem um negocinho assim que abotoa. E estava desabotoado ele com a mão assim. Todos aqueles sem terra gritaram e disse: tira a mão da cintura. Tira a mão. Aqui, só uma ordem de Brasília tira nós daqui do meio dessa rodovia. Só uma ordem de Brasília. Aí o delegado com celular, delegado federal. Aí, do lado de lá, o que estava pleiteando. Aí liberaram uma ordem de Brasília dizendo: pode liberar a rodovia e vir aqui para Brasília que nós atendemos vocês. Quando declararam, aí eles falaram: agora sim, nós vamos liberar, porque a ordem de Brasília chegou, uma ordem superior. E eu quero que você pense nessa noite, na ordem superior de Deus. Quem poderá anular a palavra que Deus declarar na sua vida? Quem poderá parar a ordem de Deus declarado para você? Por isso, querido, que você tem que ser guerreiro. Por isso que você tem que erguer a cabeça. Ainda que te falta força, o grito da tua alma tem que estar na presença de Deus. Ainda que os teus braços, tuas pernas, tuas emoções, ela pode não estar aguentando, todavia levanta a cabeça e faça como Davi: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele me dá a palavra final. A palavra final é dele. Vai acontecer o que ele declarar. Essa é a fé que temos. Ô irmãos, na hora liberou aquilo ali, eu olhei na minha frente assim, um guincho enorme. Aquele guincho enorme. E eu falei: meninos, pula aqui dentro desse Corsa. Eles correram, eu partida. Joguei assim na frente. Eu falei assim: atrás desse guincho aqui, meu filho. Quero ver quem vai vir em cima de mim. Você imagina, duas faixinhas, aquelas carretonas, aqueles bitrem enorme. Tinha 4 quilômetros para lá e 4 quilômetros para lá. Olhei aquele guincho e falou: Senhor, põe o teu anjo nesse guincho e eu vou atrás. E glória a Deus, chegamos ao lugar que nós queríamos chegar. E naquela viagem, para a glória de Jesus, o tio da minha esposa aceitou Jesus. Um homem que não chorava por nada. Eu fiquei 3 dias naquele lugar com a minha família. E na hora do almoço, os filhos dele reuniu. E eu disse: eu quero agradecer. Agradeci, comemos. A mala já estava no carro. Diz: agora eu vou fazer uma oração que eu vou embora. Aí veio todo mundo, eu falei, chama todo mundo, vamos pegar na mão. E quando nós pegamos na mão, eu comecei a orar. E aí eu chamei por Jesus, eu gritei por Jesus naquela casa. E de repente, aquele homem estampou um grito de choro, 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 que o choro dele escutava longe, e os filhos disseram, o meu pai nunca chorou. Ele nunca chorou desse jeito. E eu abracei ele e falei, vamos entregar a vida a Jesus. Não dá mais para esperar. Aí ele me abraçou, me apertou e falou assim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Irmãos, fazia 13 anos que nós não íamos naquele lugar. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu tive a experiência na estrada. Eu tive a experiência naquela casa. É bom. É bom a gente ter comunhão com Deus. E aquele homem, nós fizemos uma oração. Ele entregou a vida dele a Jesus. 40 dias depois, ele já tinha uma certa idade, ele caiu, bateu a cabeça, e no seu momento de morte, quando ele estava na UTI, no quarto, junto com o seu filho, ele disse para o seu filho assim, meu filho, Jesus está aqui comigo, e eu vou com ele. Eu vou com ele. Não se preocupe, meu filho, Jesus está aqui comigo. E 2 dias depois, ele partiu. Ele aceitou Jesus. Ele entregou a vida a Jesus. O pedacinho no céu está preparado para ele. Querido, eu quero orar com você nessa noite. Não desista. Grite. Chore. Peça. Confie. Não deixe de sonhar. Deus é fiel. A Bíblia diz, miserável homem que sou, se eu esperar em Deus, só nessa vida. Nessa vida eu sei que o Senhor está comigo, mas muito mais além dessa vida, eu quero estar no paraíso com Deus. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, oh glória a Deus. Eu quero estar no paraíso com Deus. Eu quero. Quantos querem? Muito bem, essa noite eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero orar pela tua vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Entregar sua vida a Jesus. O Cristo que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que sentou à direita de Deus Pai, que intercede por mim. Intercede por nós. Quem quer entregar sua vida a Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus. Quem quer, irmão? Levanta a mão. Isso. Fazer uma entrega. Renovar a tua aliança. Sonhar pelas coisas do Senhor. Levante a sua mão. Entrega é entrega, querido. Eu entreguei minha vida a Jesus em 79. A melhor coisa que eu fiz na minha vida. Um dia um político famoso disse para mim, eu era bem jovem, você tem um futuro brilhante, E você se tornou pastor? Exatamente. O meu futuro eu vivo pela fé na presença do Senhor. O político morreu. Eu estou vivo pregando a palavra de Deus. E se eu morrer, tem um pedacinho para mim. Essa é a fé que eu tenho, meu querido. Não ando na fé dos outros, eu ando na minha fé. Você precisa andar na tua fé. Você precisa andar no teu crer. Por isso você entrega a tua vida a Jesus. Porque quando teus olhos fechar, teu pai não pode fazer nada, tua mãe não pode fazer nada, pessoas que você confia não pode fazer nada, pessoas famosas não te pode fazer nada. É só Jesus. Mãos para cima. Entrega. Entrega a tua vida a Jesus nessa noite. Aleluia. Isso. Eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus. Essas mãos que estão levantadas, meu Deus. É um ato de declaração. Eu estou entregando a minha vida a Ti. É um ato, meu Deus, de clamor, de confissão pública. É a mão levantada, gritando por socorro, meu Pai. Em nome de Jesus, toca nessa pessoa agora, meu Pai. Muda a história dela, muda a vida dessa pessoa, transforma a vida dela. Olha o grito que está dentro da alma dela. Senhor, perdoa os pecados, santifica essa vida, entra dentro dela, liberta, liberta desse sentimento de tristeza, de angústia, liberta ela desse sentimento de ira, de cólera. Liberta, Pai. Vem o teu reino sobre essa pessoa agora. Vem, vem o teu reino, Senhor Jesus. Oh, glória! Que o teu poder libertador agora, meu Pai, arranca de dentro dessa pessoa esse mal. Essa força negativa, maligna, está quebrada, anulada, diminuída, em nome de Jesus. Meu Deus, que os teus milagres agora vai tocando, meu Pai, e vai abençoando. Que as coisas ocultas que o Senhor queria mostrar para o profeta, oremanai, aleluia, toca agora e traz revelação para essa mulher. Traz revelação para esse homem, traz direção para essas pessoas. Senhor, liberta essa alma que está mendigando, como o Senhor libertou o cego naquele dia, como aquela mulher envergonhada e trêmula, meu Deus, o Senhor mudou a história dela, em um nome de Jesus. A vida das pessoas sejam mudadas, meu Deus, pela fé deste homem e dessa mulher, pela minha fé eu oro em nome de Jesus. Mudança de vida, transformação de vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está trabalhando, querido. Põe a mão na tua cabeça agora, em nome de Jesus. Muda a história dessa pessoa, Senhor. Transforma a humilhação dela. A vergonha dessa pessoa seja transformada em bênção, Pai. Aquilo que ela está sentindo de humilhação, o Senhor é maior, meu Pai, para exaltar essa pessoa. Oh, meu Deus, essa pessoa que está gritando, tem misericórdia de mim. Jesus, Tu és fiel. Tua palavra diz que os sinais acompanhariam os que creem. Então que essa vida agora seja liberta. Tenha uma vida mudada, transformada. E essas vidas sejam servos do Senhor. Seja transformado pela unção de poder. Espírito Santo, toca com profundidade. E arranca esse mal agora. Seja liberta, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Arranca essa dor. E haja uma mudança. Uma mudança de vida em nome de Jesus. No lar, na família, nos negócios. Senhor, haja uma paixão dentro dessa alma pela palavra, pela obra do Senhor. Em nome de Jesus, seja impetrada a tua bênção. Em nome de Jesus, à minha direita, à minha frente, à minha esquerda, Senhor, que os anjos ministradores do Senhor agora, com a espada desembainhada, vai quebrando toda a condenação do diabo, todas as correntes dos demônios, vai sendo quebrado em nome de Jesus. Sejam livres e libertos para a glória de Deus. Para a glória de Deus, famílias abençoadas, lares em paz, cheio do amor de Deus, em nome de Jesus. Com as mãos para cima, aplaudo o Rei Jesus, em nome de Jesus.